Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Niuaque. O Coronel Carlos de Moraes Camisão. O guia José Francisco Lopes. Fora a vila de Niuaque abandonada pelo inimigo a 2 de agosto de 1866. Por toda a parte ali se viam vestígios do incêndio. Poupadas apenas, duas casas e uma pequena igreja de pitoresca aparência. À primeira vista agrada o aspecto geral do lugar. De um lado, o povoado e um ribeirão chamado Orumbeva, do outro, o rio Niuaque, cujas águas coem cerca de 900 metros, para trás da igreja deixando livre, em torno desta, à direita e à esquerda, um espaço duas vezes maior. Pequena colina fica ali em frente, a pouca distância. Ali chegamos às 11 horas de 24 de janeiro de 1867 acampando, em ordem de batalha, com a direita encostada à margem direita de Niuaque, e à esquerda a mata do Orumbeva. Instalaram-se o quartel-general e o trem à retaguarda, no ló da vila, ocupando o hospital as pequenas casas salvas do fogo e um grande galpão que às pressas se construiu. Serviu a nave da igreja de onde se retirara tudo com ainda via de símbolos do culto de Porto ao cartuchame e a todas as munições. Ergueram-se, de todos os lados, ranchos de palha, gurbes como lhe chamam na Argélia, e dentro em pouco, oficiais e soldados ali se acharam tão bem instalados quanto as circunstâncias o permitiam. Um bem-estar, desde vários meses ausente, o renovamento da existência um sentimento de plenitude de vida dos nós exaltava, e em todo se transmutava na ânsia de sobressair, graças a algum brilhante feito da arma se massas que chama a atenção do país para uma expedição desde muito nativa. Reinavam no acampamento a esperança e a alegria. Perigo havia, contudo, neste entusiasmo, e os que conheciam o chefe, de si para si, indagavam, com secreto desassossego, a qual lhe seria a demonstração da iniciativa. E ele no peito amarga lembrança que não conseguia remover da mente. Ao abandonar o coronel Oliveira, comandante das armas da província, a praça de Corumbau, embora estranhas primeiras deliberações motivadoras desta precipitada retirada, figurara neste triste episódio o coronel Camisão na qualidade de comandante do 2º Batalhão de Artilharia e, por tal motivo, vira-se acoimado de solidariedade com este ato de fraqueza. Contra ele servira-se a malevolência destas vozes cruéis, circulando, em tal época, um soneto impresso, acerbo estigmatizador dos defensores de Mato Grosso. Dentre os nomes nele apontados, lera o próprio substituidor da afronta, profundamente magoado como se lhe achava o pundonor militar. Com verdadeira paixão aceitara o comando da expedição. Seria, a seu ver, o modo de se reabilitar perante a opinião pública e, desde tal momento, concebera o projeto não de se manter na defensiva, como o critério indicava, dada a exiguidade dos recursos de que podia dispor, e sim de levar a guerra ao território inimigo, fossem quais fossem as consequências, dia a dia. Cada vez mais, tal ideia o empolgara. Sob a influência de legítimo ressentimento, tomou a feição da fissidez, apesar da inata indecisão do caráter. Sinistro fadário o impelia ao infortúnio. Encontrava-se no arquivo da coluna um ofício do ministro da guerra recomendando a marcha sobre o Apa logo que as conjunturas a tanto se prestassem. Ali enxergou, não que exatamente havia uma indicação facultativa, mas a ordem de avançar, formal, perentória. Por mais que se lhe fizessem observações. Cego graças à doentia suscetibilidade, levava mal que de menos contestável se lhe objetasse. Uma frase depreciativa a seu respeito pronunciada, imprudentemente repetida, ainda lhe acirrou a inflexibilidade, tornando-o surdo a quanto parecesse desviá-lo do projeto de invasão. Não era que lhe não sopesasse as dificuldades, via. Porém, os soldados, cheios de entusiasmo e já aguerridos, embalava-se na esperança de, a testa, praticar grandes feitos, adestrava-os às manobras. Por meio de frequentes exercícios, levava-os a empenhar combates simulados, em que a artilharia representava rudoso para o papel. E desta agitação geral resultava uma animação de que ele próprio compartia. Entretanto, algumas vezes também, percebia nitidamente que apenas dispunha de uma vanguarda de exército em campanha, e era obrigado a reconhecê-lo. As hesitações lhe voltavam então. Chegado o dia por ele próprio fixado para a arrancada das forças, achava sempre motivo para o adiamento, embora precisasse invocar as razões na véspera repelidas. Ora oficiava ao ministro que nada podia empreender sem cavalaria, e ora pretendia poder dispensá-la, dolorosos embates entre a autoridade adesão clara e inspirações do orgulho magoado. Era-lhe atitude, aliás, sempre digna e firme, em todas as questões administrativas trazia, sobretudo, o cunho de nobre integridade. Não admitia uma diminuição ao prestígio de chefe, e sabia mantê-lo tanto mais quanto lhe assistia real sinlisa e amenidade. Homem de 47 anos de idade, baixo e aparentemente robusto, feições regulares, tez moreno escura, olhos negros e vivos, tinha larga testa e belo crânio, completamente calvo, que dos paraguaios lhe valeu injuriosa alcunha. Sempre sério e preocupado, era visto solitário, ou a conferenciar com o velho sertanista que nos servia de guia, José Francisco Lopes. Merece-te ser apresentado ao leitor antes que o veja agir. Dentre nós, os que tinham presentes os romances de Fenimore e Cooper, não podiam, à vista do sertanejo brasileiro, o homem das solidões, deixar de evocar a grande e singela figura do Olho de Falcão no último dos Moicanos. Tivera desde a infância o pendor pelas entradas nos sertões brutos. Contava-se também que um ato violento, da primeira mocidade, lhe impusera, durante algum tempo, este modo de vida. O viera depois a deidade desenvolver-lhe todas as aptidões. Prodigiosamente sóbrio, viajava dias inteiros sem beber, trazendo a garupa da cavalgadura pequeno sacro de farinha de mandioca, amarrado ao pelego macio, que lhe forrava o selim. Jamais deixava o machado destinado a cortar palmitos. Nascido na vila de Piume, em Minas Gerais, dali, ao léu das aventuras, havia atingido todos os pontos da área que se estende das margens do Paraná às do Paraguai. A fundo conhecia as planícies que entestam com o Apa, divisa do Brasil e do Paraguai, numerosas localidades até então virgens do pé humano, até mesmo selvagem, percorrera e a várias batizara Pedra de Cal, entre outras. Tomara em nome do Brasil, posse ele só de imensa floresta, no meio da qual chantara uma cruz, grosseiramente falquejada, onde esculpira a inscrição P2, Pedro Rigundo, imponente madeiro, perdido no recesso dos desertos. Criava a iniciativa do sertanista Domínios ao soberano. Numa viã para estudar a navegação do rio Rorado, afluente do Parná, gravemente ferira a planta do pé, acidente que jamais pudera curar-se. Um dia, como lhe víssemos a chaga, semicicatrizada, sempre a sangrar, disse nós. Prometeu-me o governo dar-me, a título de recompensa, 300 mil réis, mas nunca os pagou. Perdoei-lhe a dívida, o que se me devia era uma condecoração. Já tenho e nada mais quero. Durante 7 anos com a família, residira no Paraguai, mas no momento da invasão já estava de volta ao solo brasileiro, habitando à margem do rio Miranda uma propriedade sua que batizara jardim, fertilizada por seu trabalho e o dos filhos já crescidos. Ele e a mulher. Senhorinha generosamente hospedavam quantos ali fossem ter. Quando em 1865 irromperam os paraguaios em território brasileiro, conseguira escapar-lhes, mas único da família, que caíra toda em poder do inimigo e fora transportada para a aldeia albaia paraguaia de Orcheta, a 7 léguas da cidade de Concepción. Com ela ali vivia o coração do velho Ia. Por todas estas razões, nele encontrou o Dronel Camisão apaixonado adepto. Desde que, dando-lhe a conhecer os seus projetos, acenou a José Francisco Lopes com o ensejo de, como guia e da edição, e ter com a família e vingar-lhe os agravos, empolgou o espírito do sertanista brasileiro, que, apesar de todo o ardor, mais perdeu, contudo, a perfeita intuição das conveniências. Assim, nunca esquecendo a modéstia esta da posição, frequentemente dizia: nada sei, sou sertanejo e os senhores que estudaram nos livros é que sabem. Era-lhe o orgulho nunca o ponto irredutível no que tocava ao conhecimento do terreno. Legítima ambição, além do mais, pois dela nos proveio a salvação. Desafio exclamava todos os engenheiros com as suas agulhas e bússolas e plantas. Nos campos da Pedra de Cal e Margarida sou rei. Só eu e os índios Cadiuels conhecemos tudo isto. Resolveu-se a partida de Niuaque. Embora já com grandes dificuldades tivéssemos que lutar, sobretudo quanto ao abastecimento de gado. Comunicou-se a ordem às tropas sem que se soubesse bem para onde se ia marchar. Pensava a maioria que se trava somente de alguma incursão a fazer em território inimigo. Levava à coluna apenas o material indispensável para um mês de ausência. Ficavam no acampamento as mulheres dos soldados, exceto 2 ou 3. Notas e editar é fora em fins de dezembro de 1864 Corumbá tomada e devastada pelos paraguaios. era a principal praça comerciante de Mato Grosso, e o inimigo ali realizou uma considerável presa. Haviam-se os habitantes refugiado nas matas vizinhas, mas Barrios os perseguiu. Saqueadas as casas, vários objetos roubados, e dos mais valiosos, remeteram-se a Lopes, que não hesitou em os guardar, sobressaindo-se Barrios entre todos os que assim procederam. A um brasileiro e Ico e sua filha levaram a bordo do seu navio, e quando o pai recusou deixar a menina a sós com o chefe paraguaio, arrastaram-no à força, ficando a infeliz criança no navio. Pôs Barrios em tratos todos os que lhe caeram às mãos, quando queriam ou não podiam dar-lhe as informações pedidas, ordenando que os espancassem. Foram vários lanceados como espiões, tiwarem para água e por Tompval. Em 12.869. Jovem engenheiro ao serviço de Lopes, entrar o Sir Thompson em Pampanha, crente que quer defender o fraco contra a opressão. A experiência dos fatos testemunhados dissipou-se, porém, a generosa ilusão,